Muito bom dia a todos. Chamo-me Salvador Rino, sou deputado do Círculo de Lisboa e fui eleito para presidir a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. Nesta mesa de presidência estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e a Sra. Deputada, Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Deputada Manuela Tender. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Sr. Presidente, peço por dizer que lhe invejo a voz, que realmente faz jeito aqui no Parlamento ter assim uma voz forte para que seja audível a dirigir os trabalhos. E eu, como sabem, às vezes a voz começa-me a falhar, também porque tenho que falar muitas vezes e nem sempre a voz aguenta. Sr. Presidente Salvador Rino, Sra. Ministra de Cultura, Juventude e Desporto, querida amiga Margarida Balseiro Lopes, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sr. Deputado Manuela Tender, Srs. E Srs. Deputados, meus amigos, a primeira nota que eu queria deixar, e não vão ser muitas, que é para não amassar, a primeira nota é uma nota de confiança ao vê-los aqui. Tantas vezes se diz que o futuro está em crise, os jovens não desejam participar, e hoje isto é um testemunho exatamente no sentido contrário. E podemos confiar não apenas pelos temas que aqui tratam, mas também, sobretudo, e confiar em todos os que aqui estão presentes, pela vontade em participar, pela vontade em questionar e pela vontade em procurar soluções, porque é isso que também que aqui vos traz, não é só discutir, não é só, como diz o outro, blá, 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 mas sim também encontrar soluções para os problemas que são aqui equacionados. A segunda nota que aqui também gostava de salientar é a de que este é um momento também de inspiração, porque, mais uma vez, contrariamente àquilo que hoje é voz corrente, dizendo que os jovens só pensam em cada um em si próprio e não naquilo que tem a ver com o outro, com aquilo que é o coletivo, com aquilo que é o bem-estar da comunidade, este também é um testemunho aqui diferente. A verdadeira felicidade e o verdadeiro sucesso não é aquele que se esgota em cada um de nós, é aquele em que se projeta nos outros, aquele em que nós, ao fazermos qualquer coisa, dá sentido ao coletivo. Não basta nós satisfazermos a nós próprios, temos um sucesso individual e depois isso valer zero em relação àquilo que é o nosso sentido de existência em comum da nossa sociedade, seja a comunidade escolar, seja a comunidade local, regional ou nacional. E, portanto, é um momento também inspirador, este hoje, no sentido de verificarmos que o egoísmo é superado, o individualismo é superado por este sentir coletivo. A terceira nota é dar aqui também e enfatizar a importância que este projeto tem, e não posso deixar aqui de mencionar a nossa ex-deputada, sempre deputada, Juliette Sampaio, que foi uma alma mater, podemos dizer, deste projeto e que tanto sucesso tem tido ao longo destes anos e para o qual eu peço uma salva de palmas para... Este projeto existe desde 1995, ou seja, há cerca de 31 anos. E nesses lugares onde estão, sentaram-se muitos outros jovens de lá até cá e, nomeadamente, aqui a Sra. Ministra, que também participou no passado, não muito longínquo, como se pode ver, porque é uma jovem ainda hoje, que já passou também por esse espaço aí de participação enquanto Parlamento Jovem. E vale a pena participar, vale a pena defender as nossas ideias, a participação é absolutamente essencial em democracia. E também nós habituar-nos a respeitar a diferença e discutir as nossas ideias e sermos vencedores por aquilo que é o debate democrático. Eu estou a dizer isto porque muitas vezes falamos em que é preciso aceitar a diferença, discutir as ideias contrárias e depois muitas vezes não estamos disponíveis para isso e dizemos não se pode falar nisto, não se pode falar naquilo e ao fazermos isso estamos a fazer um verdadeiro cancelamento daquilo que devem ser os temas todos que em sociedade democrática nós devemos discutir. O que é importante é nós prepararmos, discutirmos e contraditarmos as ideias. A democracia é isso, obriga a estudar, obriga a ter capacidade de argumentação, obriga a nós fazermos com que as nossas ideias é que venham a ter o sentido maioritário e isso é que é aquilo que se espera num debate democrático e que por aí podemos discutir todas as ideias. Depois as maiorias vão-se fazendo ao longo da nossa democracia, já tivemos as mais variadas maiorias, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Isto portanto significa, como tenho dito, nem ninguém pode ficar muito deslumbrado quando tem uma representação muito grande, porque ela pode depois diminuir, nem ninguém pode ficar muito deprimido se tiver momentaneamente também uma representação mais pequena, porque ela pode amanhã aumentar. Depende da competência de cada um de nós, depende da capacidade e do esforço de cada um de nós e da nossa inteligência, do nosso estudo, do nosso conhecimento, para podermos fazer com que os outros acompanhem e com isso em democracia temos um sentido maioritário àquilo que são as nossas ideias. Este lugar onde vocês estão sentados, e quero e desejo que sintam isso, é um lugar essencial em democracia. É um lugar estruturante em qualquer regime democrático. A rua serve para as pessoas se manifestarem, serve para as pessoas contestarem, é um espaço de liberdade em que as diversas instituições, as pessoas, as corporações, os sindicatos, as escolas, etc., podem se manifestar para tentar exercer uma influência que é também democrática, mas a resolução dos problemas, a resolução daquilo que são as soluções para os portugueses em qualquer regime democrático é no Parlamento. E por isso nós devemos prestigiar o Parlamento, vocês devem sentir essa responsabilidade, porque é aqui que o dissenso, aquilo que é o contraditório, se faz depois em consenso. É neste espaço. Quanto mais prestigiado for um Parlamento, quanto mais responsabilidade tiver cada um de vocês e os senhores deputados, mais a população acredita no Parlamento como sendo o local por excelência para se resolver os seus problemas de uma forma democrática, de uma forma pacífica. Isto é muito importante para que também sintam aquilo que é a representação. Cada um de vocês está cá porque foi passando diversas etapas e hoje representam aqueles que fizeram que agora estejam aqui. E esse sentido de responsabilidade que todos os seus deputados têm também no Parlamento, os portugueses votaram nos representantes que querem ter aqui numa determinada circunstância no Parlamento, não há nenhum deputado como vocês, não há nenhum deputado que esteja aqui convidado, eu não convidei nenhum, não há aqui nenhum que tenha entrado pela porta do lado, todos têm um mandato dado pelo povo português. E tal como vocês, se não representarem bem aqueles que vos elegeram para estar aqui, se não souberem defender bem aquilo que são as posições que fizeram que tenham o direito agora a estar aqui, depois, no caso em termos nacionais, os eleitores, os portugueses, na hora de votar, penalizam ou premeiam aqueles que representam bem aquilo que foi o seu voto num determinado ato eleitoral. Isto é muito importante para sentirem que a responsabilidade que está inerente ao facto de estar aqui na Assembleia da República, também vocês neste momento com esse sentido de representação. A democracia, tenho dito muitas vezes, dá muito trabalho e felizmente, porque há outros regimes em que não dá trabalho nenhum, mas nós não temos nenhum direito a poder opinar ou decidir sobre o nosso futuro e esses nós não queremos. Os regimes que não dão trabalho à população, que não dão trabalho cívico aos jovens, a todos aqueles que desejam participar na política, são regimes que nós não queremos, porque são aqueles que representam a lei de mais forte, representam a ditadura, seja ela em que forma se expresse, mas não é aquele que depende do nosso trabalho, da nossa capacidade de atuar na nossa sociedade. Portanto, a democracia dá trabalho, a democracia obriga a que nós estudemos, obriga a que nós tenhamos capacidade de contraditar e podermos vencer, sim, vencer os outros na base das nossas ideias. E isto é legítimo, é assim que deve funcionar, e é assim que nós desejamos numa democracia que sabemos bem, vem pelo mundo, que tem as suas ameaças. Hoje em dia há ameaças à própria liberdade, à própria democracia, e vocês, felizmente, são todos jovens, não viveram épocas onde não havia liberdade, não havia liberdade de circulação, não se podia ir onde se queria, não se podia ler o que se desejava, e isso nós não desejamos que volte a acontecer, e depende também de vocês que isso assim seja. E, portanto, com esta última nota, desejo terminar, e terminando agradecendo aos serviços da Assembleia da República todo o esforço e trabalho e competência que têm desenvolvido ao longo de 31 anos. É notável, porque isto mostra que diferentes gerações alimentam com o mesmo ânimo aquilo que é a importância deste debate com os jovens na Casa da Democracia e o sentido de pertença que todos devem ter, de que esta é a casa que pertence um bocadinho a cada um de vocês e que vai depender do que vocês fizerem, mantermos a Casa da Democracia como um expoente máximo do regime democrático que todos desejamos. E agradecer também aos professores, porque sem eles isto não se poderia realizar, e embora não tenham direito a falar hoje aqui, falam indiretamente, seguramente, por todos aqueles que ajudaram a que estejam aqui presentes, e eu incentivo-vos, no final, a agradecerem a cada um dos vossos professores o terem ajudado a que este momento seja um momento grande também da nossa democracia. Muito obrigado, boa sorte, e ficamos à espera.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balser Lopes.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Mesa, Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Professores, eu, de facto, estive aqui em 2006 como aluna da Escola Calazans Duarte, a representar o meu distrito na sessão nacional. E, portanto, 20 anos depois, estou quase tão nervosa, mas estou, sobretudo, tão emocionada como estava naquele dia. Porque este programa, este projeto, que começou com o impulso da doutora Julieta, a quem agradecerei eternamente por ter tido esse impulso, essa vontade e por ter concretizado este projeto tão bonito, este projeto teve um impacto brutal na minha vida política, naturalmente, mas na minha vida pessoal e depois profissional. E a minha primeira palavra é para agradecer a quem permite que isto aconteça. Aos professores e às professoras, aos diretores e às diretoras, aos serviços da Assembleia da República e a cada um de vós e a cada um dos vossos colegas que nas sessões escolares, que nas sessões distritais, continuam a fazer parte deste grupo de milhares de jovens ou de pessoas que já foram mais jovens e que contam a história deste programa que começou há mais de 30 anos. Em segundo lugar, hoje é o culminar de um ano intenso que cada um de vós teve para conseguir garantir um lugar na sessão nacional. E, portanto, tiveram de estudar um conjunto de temas, tiveram de preparar sessões de debate, tiveram de ir a votos nas vossas escolas, nas sessões escolares, tiveram de chegar à sessão distrital e de se fazerem valer das vossas qualidades, da qualidade das vossas ideias, para conseguirem chegar à sessão nacional, e estão aqui hoje por mérito próprio. E foi um processo, e é um processo que vos ajuda, que nos ajuda, a quem tem a sorte de participar, a sermos melhores cidadãos. Nós aprendemos, eu aprendi quando tive a sorte de participar no Parlamento dos Jovens, o que é a democracia. Nós podemos ter vários debates, várias sessões em que nos explicam o que é a democracia. Mas a participação no programa Parlamento dos Jovens ensina-nos na prática como é que funciona a democracia. Ontem tiveram a oportunidade de estar nas comissões, que é uma das dimensões mais importantes do trabalho que os deputados fazem aqui na Assembleia da República. E a participação neste programa ensina-nos coisas tão simples como nós devemos fazer valer pela qualidade, pela força das nossas ideias. Na política não há bons nem maus, há pessoas que têm ideias diferentes, que devemos ter a preocupação de nos colocar no lugar dos outros e de tentar encontrar um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio em que as nossas ideias são melhoradas e chegam à fase final mais robustas do que eram inicialmente e, em alguns casos, de rever aquelas que eram as nossas posições iniciais e de procurar que aquelas que forem as recomendações finais que vão apresentar e que vão ser aprovadas hoje no final desta sessão vão mais ao encontro daquelas que eram as preocupações iniciais para endereçar a resposta a um problema. Eu diria que o tema deste ano é particularmente relevante. A literacia financeira tem, de resto, motivado também a preocupação do Governo, de vários grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, e vai muito além daquela que é a ideia à partida que podemos desenvolver, que a literacia financeira nos vai permitir gerir melhor as nossas finanças pessoais e ter umas noções para aquela que é a nossa vida pessoal. Isso é verdade. A literacia financeira poderá cumprir também esse objetivo, mas é muito mais do que isso. A literacia financeira vai-nos permitir compreender melhor as decisões que são tomadas. Vai-nos permitir compreender melhor aquele que é o debate público. Vai-nos permitir melhor ter a compreensão daquelas que são as decisões que as entidades, seja o Governo, seja outras entidades oficiais, tomam e que têm impacto direto na nossa vida. Ou seja, o que eu vos estou a dizer é terem noções, terem conhecimentos de literacia financeira vai-vos tornar cidadãos mais conscientes, mais atentos, mais preparados, mas sobretudo mais reivindicativos com os governos, com as Assembleias da República que vierem a desempenhar funções. E eu acho que esta é uma dimensão muito importante, porque nos ajuda dessa forma também a ter uma democracia melhor, mais saudável. Uma democracia que tem cidadãos mais conscientes, mais ativos, mais preparados a exigirem dos governos, será sempre uma democracia melhor. E, portanto, eu terminava dizendo o seguinte. Eu, em 2006, vim como aluna na sessão nacional do Parlamento dos Jovens. Depois, tinha 16 anos. Quando fiz 26 anos, sentei-me aí, no vosso lugar, como deputada à Assembleia da República, a representar o meu distrito. E, quando fiz 34 anos, sentei-me aqui como ministra. E sempre que entro por aquela porta ou por aquela porta, eu sinto desde a primeira vez o peso que é representar os outros. E é isso que estão neste momento a fazer. Provaram, cada um de vós, que eram os melhores dos melhores para se poderem sentar aqui. E isso diz muito a vosso respeito. Mas é também uma responsabilidade. É a responsabilidade que carregam de não se representarem apenas a cada um de vós individualmente, mas de representarem cada um dos jovens que está nas vossas escolas, de olhos postos em cada um de vós, à espera de que os representem bem. E, portanto, nunca se esqueçam, seja para esta sessão, seja para outras sessões de outras edições, seja se no futuro sentarem aqui como deputados ou se estiverem em casa ou nos vossos trabalhos a acompanhar a atividade política. qual é que é o grande propósito da política em Portugal ou em qualquer parte do mundo? É representar os outros e é procurar que cada uma das decisões que nós tomamos tenha um impacto decisivo e positivo na vida dos outros. É essa a minha responsabilidade, é essa a responsabilidade de cada um dos deputados da Assembleia da República que está aqui hoje e que se senta nessas cadeiras, e é hoje também a vossa responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputada Manuela Tander.
Muito obrigada. Senhor Presidente Salvador Rino, permita-me que, na sua pessoa, saúde todos os alunos participantes nesta iniciativa, como deputados, como jornalistas e também, já agora, os que estão aqui na final do Euroescolas. A todos, uma palavra de apreço, de estima e de boas-vindas. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, senhores deputados aqui presentes, aos nossos serviços de apoio, Sra. Doutora Julieta Sampaio, inspiradora desta iniciativa, em nome da Comissão de Educação e Ciência, que tenho a honra de presidir, deixo uma palavra de saudação a todos, assim como os acompanhantes das delegações, professores e outras entidades presentes nesta sessão. A minha primeira palavra é de reconhecimento e gratidão. Este projeto é um projeto, sem dúvida, relevantíssimo, mas para que ele possa existir é preciso que haja muitos esforços, é preciso que haja muitas mãos a trabalhar. E, portanto, deixo desde já uma palavra de reconhecimento e apreço a todos os jovens que participaram nesta iniciativa nas suas diversas fases, na fase escolar, na fase distrital e agora aos que estão aqui na fase nacional. Naturalmente, houve muito trabalho, houve muito envolvimento de muitos colegas vossos que hoje se sentem muito bem representados por vós que aqui estáis, mas que eles também merecem esse nosso reconhecimento, essa nossa gratidão por todo o empenho que colocaram nesta iniciativa nas suas fases iniciais. Também aos nossos estimados professores, técnicos, assistentes operacionais, diretores e membros das direções dos agrupamentos, a todos os professores coordenadores que têm um papel fundamental nesta iniciativa, uma palavra de profunda gratidão pelo trabalho e pela colaboração. Ao grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, que acompanha também as diversas fases do programa, e a todos os deputados da Assembleia da República que participam também nas diversas fases, quer nos debates nas escolas, nos debates nas sessões distritais e também aqui na Nacional temos aqui diversos deputados presentes. Isto mostra a valorização da iniciativa, mas também e sobretudo a valorização da nossa juventude e a sua presença aqui dignifica também este momento. À equipa do Parlamento dos Jovens e a outros serviços da Assembleia da República que tornam isto presente e possível, aos nossos parceiros, o IPDJ e a DGEST, a ex-DGEST, que têm sido parceiros fundamentais nesta iniciativa, aos pais e encarregados de educação, aos palestrantes e convidados que foram enriquecer as sessões escolares ou as sessões distritais para vos dar um pouco da perspectiva sobre o que é a literacia financeira, a todos eles também, que hoje não estão aqui, mas peço que lhes transmitais o nosso agradecimento. Também ao Governo e aos Governos regionais, porque naturalmente colaboram nas diversas fases da iniciativa connosco. Este reconhecimento e gratidão é extensível a todos quantos colaboraram nas diversas fases para que o programa Parlamento dos Jovens seja possível. Este projeto valoriza a participação cívica e procura incentivar a participação política dos jovens, promovendo ambientes de debate plural e democrático. Nas suas diversas fases, tiveram a oportunidade de fazer múltiplas aprendizagens. Desde logo, elaborar, analisar, estudar o tema, apresentar a vossa resolução ou a vossa recomendação na vossa escola. Depois, debater com os vossos colegas de escola as vossas ideias, tentar chegar a uma resolução de escola, passar para a fase distrital e debater as diversas resoluções que tinham chegado a essa fase e depois eleger uma delas para vir com várias medidas que, como sabem, integram aquelas que consideraram as medidas mais válidas para vir à sessão nacional em representação do vosso distrito. Isto mostra, efetivamente, aquilo que já foi aqui sublinhado. Em democracia, ninguém é dono da verdade absoluta e nós fazemos melhor quando fazemos em conjunto. Quando há discussão, quando há diálogo, quando há debate, quando nós fazemos uma recomendação com o apoio de todos, com a colaboração de todos, é, de facto, profundamente enriquecedor. Portanto, não é só a literacia financeira aquilo que nos traz aqui hoje, é também literacia política, é perceber as regras de funcionamento das instituições e as suas funções, é perceber o que fazem os deputados, é vestirem hoje o papel, hoje não, e ontem e nestes dias, o papel de deputados à Assembleia da República para tentarem perceber a complexidade das funções, para tentarem perceber quais são os seus direitos, os seus deveres, qual é o seu papel na nossa democracia, nas nossas instituições democráticas. Precisamos muito também da vossa capacidade transformadora, do vosso inconformismo. O poeta dizia, quando um homem, sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. E, portanto, a capacidade de sonhar, a criatividade, o inconformismo, são muito característica da vossa geração. E é com esse inconformismo, com a vossa capacidade transformadora, que nós contamos. Há ainda muito a fazer. E Portugal precisa de vós inteiros, críticos e livres. Deixo uma palavra final para que esta participação não termine aqui com o fim do programa. Continuem a ser cidadãos críticos, participativos, interventivos. Continuem a dar o vosso melhor para que Portugal possa ser um país onde todos se sintam bem, onde todos se sintam realizados, integrados e felizes. É isso que nos move enquanto agentes políticos. A todos desejo a continuação de um excelente trabalho e os maiores sucessos pessoais, profissionais, académicos primeiro, profissionais e, em algumas situações, certamente também políticos. Até muito breve. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Permitam-me que faça uma breve apresentação desta sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. Nesta 31ª edição do Parlamento dos Jovens, o programa debate o tema Literacia Financeira, os Jovens Contam. Hoje, neste hemiciclo, estão 132 deputadas e deputados que assumem o compromisso de representar as 547 escolas inscritas no programa no ensino secundário. São 66 as escolas aqui presentes, eleitas pelos seus pares nas sessões distritais e regionais realizadas em todos os distritos e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estão também presentes deputados do Círculo da Europa, eleitos no Lycée Massenat, em Nice, França, e do Círculo de Fora da Europa, eleitos no Colégio São Francisco de Assis, Luanda Sul, em Angola. Prestamos hoje aqui a devida homenagem a todos os jovens que nas suas escolas se envolveram neste debate, partilhando as suas ideias. Proposta após proposta, nas diferentes fases do programa, vemos hoje concretizadas essas ideias no conjunto de medidas que vamos agora debater. A recomendação à Assembleia da República que aqui aprovaremos será, por isso, o resultado do empenho dos jovens que aderiram a este desafio. Temos, assim, a expectativa de que a recomendação final que aprovaremos nesta sessão plenária merecerá a atenção dos órgãos do poder político. Repararão que iremos ter hoje connosco, na mesa à minha frente, funcionários parlamentares que fazem parte da equipa responsável pela produção da primeira série do Diário da Assembleia da República, que corresponde ao relato que ocorre nas sessões plenárias. As intervenções nas sessões plenárias do Parlamento dos Jovens terão também um registo a que daremos o nome de Diário do Parlamento dos Jovens, que ficará disponível antes do início da próxima sessão. Agradecemos aos funcionários que nos acompanharão ao longo do dia e nas suas pessoas a todos quantos, das mais variadas formas, permitem com a sua colaboração inestimável que o programa se concretize nas suas diversas ações. Em nome da mesa, de todas as deputadas, de todos os deputados da Ação Nacional e de todos os participantes no programa, agradeço também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, à Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, à Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, a presença nesta sessão de abertura. Muito obrigado. Antes de iniciar os trabalhos, convido os restantes membros da mesa a ocuparem os seus lugares. Kai-Shin Cheng, vice-presidente, deputada do Círculo de Leiria, Tomás Meireles, secretário da mesa, deputado do Círculo de Braga, e Vitória Almeida, secretária, deputada do Círculo de Coimbra. Vamos retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. O período de perguntas, no qual vão ser apresentadas 16 perguntas às senhoras e senhores deputados à Assembleia da República, e o período de debate e votação da recomendação final do Parlamento dos Jovens sobre o tema Literacia Financeira, os Jovens Contam. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde com as reuniões das quatro comissões, em que teve lugar o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados em todos os círculos eleitorais. Em nome deste Parlamento dos Jovens, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões. Senhor deputado João Pedro Louro, do PSD, senhores deputados Rui Cardoso e Ricardo Reis, do Chega, senhora deputada Isabel Costa, do PS, senhora deputada Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal, senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN. A todos e a todas, o nosso profundo agradecimento. Vamos agora começar o período de perguntas. Convido as senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República a ocuparem os seus lugares. Senhor deputado João Pedro Louro, do PSD, senhor deputado Rui Cardoso, do Chega, senhor deputado Miguel Costa Matos, do PS, senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, senhora deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, senhora deputada Paula Santos, do PCP, senhor deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, senhor deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, senhor deputado Filipe Sousa, do JPP. A senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, não se encontra ainda na sala, mas contamos que se junta a nós, entretanto. No caso da senhora deputada do PAN e do senhor deputado do JPP não se poderem juntar a nós, a mesa avaliará uma possível redistribuição das perguntas. Ora, as 16 perguntas que vão ser apresentadas foram selecionadas ontem nas reuniões das comissões. O número de perguntas a que cada grupo parlamentar e deputado único representante de um partido irá responder segue o método d'Hondt, aplicado ao conjunto de grupos parlamentares e DURPs representados na Assembleia da República. Neste contexto, caberá ao Sr. Deputado do PSD responder a 4 perguntas e ao Sr. Deputado do Chega responder a 3 perguntas. O Sr. Deputado do PS responderá a 2 perguntas e caberá a resposta a 1 pergunta aos Srs. Deputados da Iniciativa Liberal, do Livre, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PAN e do JPP. O período de perguntas vai decorrer em 2 rondas, distribuindo as 16 perguntas pelos senhores deputados aqui presentes, de acordo com a ordem e o número previamente estabelecidos. Assim, na primeira ronda, o senhor deputado João Pedro Louro, do PSD, responderá a 2 perguntas, preparadas pelos círculos que indicarei. O Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega, responderá igualmente a duas perguntas. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, e o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, responderão a uma pergunta. Na segunda ronda, serão colocadas as restantes perguntas aos senhores deputados do PSD, do Chega e do PS. No caso da eventualidade dos senhores deputados do JPP e do PAN não poderem comparecer, as perguntas irão ser redistribuídas pelo senhor deputado João Pedro Louro e Rui Cardoso, respectivamente. As senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República dispõem de 1 minuto e meio para responder a cada pergunta. Em cada ronda, sempre que houver mais do que uma pergunta dirigida a um grupo parlamentar, serão colocadas num só momento, cabendo à respectiva deputada ou deputado agrupar as respostas no tempo que terá disponível. Ou seja, em cada ronda, vou pedir aos porta-vozes dos círculos que coloquem as suas questões ao respectivo deputado da Assembleia da República. Darei, seguidamente, o tempo correspondente a 1 minuto e meio por pergunta para que cada deputado possa responder ao conjunto das perguntas que lhe foram destinadas. Esta fase da sessão plenária terá a duração máxima de 1 hora. Os secretários da mesa vão controlar o tempo. Ouvirão um sinal quando faltarem 30 segundos para atingir o tempo limite e outro no final. Só intervirei caso ultrapassem o tempo previsto. Apelo, por isso, ao poder de síntese máximo dos senhores deputados. Peço a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados do Parlamento dos Jovens para o uso dos microfones, que deve ser feito com especial cuidado e apenas para este efeito. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que estará à vossa frente. Têm de voltar a carregar para o desligar logo que acabem de falar. Não se esqueçam de o fazer, porque é importante para a gravação da sessão. Naturalmente, quem não está no uso da palavra não deve ligar nem tocar no microfone em ocasião alguma. Solicito o especial cuidado de todos no uso dos equipamentos. Relembro também que devem levantar-se quando vos der a palavra. Vamos então dar início à primeira ronda. Vou indicar o nome dos dois círculos que vão apresentar as perguntas ao Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro. O Círculo de Leiria e o Círculo de Santarém. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Volto a lembrar que têm 1 minuto e 1 minuto apenas. Quando faltarem 30 segundos, ouvirão um sinal. No final do tempo, ouvirão outro. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Leiria.
Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores membros da mesa, excelentíssimos deputados da Assembleia da República, excelentíssimos colegas deputados do Parlamento dos Jovens, senhoras e senhores aqui presentes. Sou Simão Marques, porta-voz do Círculo Eleitoral de Leiria, e a nossa pergunta é a seguinte. Hoje, milhares de jovens aprendem mais sobre a literacia financeira nas redes sociais do que na escola. Como pretende o Parlamento combater a desinformação financeira quando a educação escolar continua desatualizada face à realidade digital? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo de Santarém.
Bom dia a todos. Cumprimento desde já toda a mesa, deputados presentes, deputados do Parlamento Jovem, jornalistas, professores e todos os presentes. O meu nome é Rafael de Buff, sou o porta-voz do Círculo de Santarém. No momento em que muitos jovens demonstram desinteresse pela política por sentirem que as suas opiniões são raramente, influenciam raramente as decisões do país e que o debate político é frequentemente marcado por agressividade, conflito e falta de proximidade com a realidade dos jovens, que medidas concretas consideram necessárias para tornar a política mais transparente, construtiva e apelativa para as novas gerações? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro, para responder ao conjunto das duas perguntas, recordando que dispõe de um total de 3 minutos, 1 minuto e meio por cada pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento também muito especial para os jornalistas da Rádio Miúdos que nos acompanham. E a minha primeira palavra tem de ser naturalmente para felicitar todos os senhores deputados por terem chegado até aqui e deixar-vos isso, antes de responder às vossas questões, deixar-vos apenas duas mensagens. A primeira mensagem é que, de facto, ao longo deste dia, nunca se esqueçam da grande responsabilidade que está nas vossas mãos, porque representam e têm esta missão de representar muitos milhares de jovens que gostariam de estar no vosso lugar, mas que, sobretudo, gostariam e querem ter uma voz aqui no Parlamento dos Jovens. E a segunda mensagem que eu gostaria de vos deixar é para que a vossa participação política não se fique por aqui, por esta iniciativa do Parlamento dos Jovens, porque nós não estamos sozinhos no mundo. E a política é um serviço muito nobre. E não estando sozinhos no mundo, se cada um de nós puder dar o seu contributo para o mundo ser um bocadinho melhor, eu garanto-vos que o mundo será um bocadinho melhor. E agora, procurando responder às perguntas que muito agradeço dos deputados Simão Marques e Rafael de Boeuf, a primeira tem que ver com a importância da escola. E se é verdade que o nosso sistema de ensino demorou demasiado tempo a dar uma resposta em fornecer as ferramentas necessárias para termos melhores cidadãos, porque esse também é o papel da escola, também é verdade que as redes sociais se cumprem com a partilha de informação credível, também é verdade que muitas vezes contribuem para a desinformação e para um maior risco. E hoje, se existe algo que um jovem atravessa nas redes sociais, é justamente o risco, as apostas ilegais, porque, e esta é uma mensagem que eu gostaria de deixar, tudo aquilo que vem nas redes sociais de dinheiro fácil, muitas vezes acarreta um risco enorme e não será bem assim. E é por isso, justamente, que hoje o sistema de ensino e o Governo e os partidos aqui na Assembleia da República têm justamente apostado na literacia financeira por via da disciplina de cidadania nas escolas. Relativamente à segunda pergunta, eu gostaria de lembrar, e a pergunta parte do pressuposto que a política não tem sido transparente, eu creio que hoje nunca existiu tanta transparência na política, nunca existiu um escrutínio tão grande e nunca existiu um acesso tão democratizado e tão grande à informação e àquilo que se faz não só no Governo, mas também nos grupos parlamentares e no Parlamento. E por isso existe informação. Isso não quer dizer que não tenhamos todos de fazer um grande esforço para a política ser mais jovem, para a comunicação ser mais credível e estar nas mãos dos jovens e facilmente ao acesso dos jovens. Mas eu creio que esse contributo poderá ser muito bem dado pela vossa geração e pelos senhores deputados no Parlamento dos Jovens, mas também é certo que há um esforço grande que todos nós temos de fazer para abrir não só o Parlamento com iniciativas como estas, mas também as vossas escolas para que os deputados, os partidos, os políticos e todos aqueles que contribuem Senhor para a nossa democracia possam estar em contacto com aqueles que representam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra aos porta-vozes dos dois círculos que vão apresentar as perguntas ao Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, Setúbal e Europa. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Setúbal.
Muito bom dia a todos, senhores deputados, colegas e professores aqui presentes. A fuga de cérebros constitui, segundo diversos estudos, um dos principais entraves ao desenvolvimento socioeconómico e científico do nosso país. Muitos jovens qualificados vêm-se forçados a emigrar, motivados por diversos fatores, desde as dificuldades no acesso ao ensino superior até aos obstáculos associados à aquisição da primeira habitação e à construção de uma vida estável em Portugal. Não será, portanto, mais benéfico que, enquanto órgão parlamentar, coloquemos as divergências ideológicas em segundo plano e procuremos fundamentar uma solução estrutural capaz de produzir resultados efetivamente significativos e duradouros, em vez de apenas atenuar temporariamente este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo da Europa.
Bom dia, Sr. Presidente da Mesa, deputados presentes, senhores representantes do parlamentares, sou Oceana Carreira Roda, porta-voz do Ciclo da Europa. pela Associação Internacional Portuguesa do Liceu Macenado de Nice, apresenta a nossa questão, que é a seguinte. Num país marcado pela imigração desde os anos 60 e que hoje perde novamente os seus jovens adultos, agora na sua maioria com elevadas qualificações académicas e profissionais, que medidas urgentes pode o país tomar para reter estes talentos e tornar o futuro dos jovens mais atrativos em Portugal, contribuindo para um melhor futuro económico e social do país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, que dispõe de um total de 3 minutos para responder ao conjunto das duas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de vos saudar a todos os que estão nesta sessão nacional do Parlamento dos Jovens, chegaram até aqui e têm a honra de se sentar nesses lugares onde estão também a fazer aquilo que nós fazemos, que é representar aqueles que votaram em nós nas várias diversas sensibilidades políticas que coexistem na sociedade. Eu penso que era um pouco sobre isto que a primeira pergunta incidia. Muitas vezes quem lá está em casa e quem está fora do Parlamento ouve-nos a discutir e pergunta-se, caramba, porquê é que eles não são capazes de pôr os interesses partidários de lado e priorizar o interesse nacional nas escolhas, nas decisões que tomam? De facto, foi isso que o Chega tentou fazer desde que chegou a este Parlamento. Em 2022, quando elegemos primeira vez um grupo parlamentar, estivemos 2 anos e não aprovámos uma proposta. Mas apresentámos centenas de propostas, sobre todos os assuntos na sociedade. Acontece que para os outros partidos representados neste hemiciclo, o logotipo partidário valia mais do que a substância da proposta. E isso é pôr o interesse partidário à frente daquilo que é o texto e a substância da proposta. Felizmente as coisas mudaram e hoje já não são assim. Mas há uma coisa que nós mantemos e que muito nos orgulha. É que votamos propostas de todos os partidos se forem boas para as pessoas. Independentemente de virem do Partido Comunista, da Iniciativa Liberal, de qualquer partido. Porque se forem boas para as pessoas, nós temos a obrigação de pôr Portugal à frente do cálculo tático ou tácito do meramente político. E esta é uma dimensão fundamental que estava hoje aqui de assinalar. Mas há outra que me parece importante. Calhou-nos a pergunta do Círculo da Europa. E eu gostava de dirigir uma palavra aos nossos jovens da diáspora portuguesa. Aos nossos jovens imigrantes, não só na Europa, mas se encontram pelo mundo fora. E dizer que nos preocupamos com eles. Nos preocupamos com o ensino da língua portuguesa aos lusodescendentes. Nos preocupamos com a situação precária das escolas portuguesas do estrangeiro que vivem uma situação de veras preocupante numa série de sítios do mundo. E dizer também que os nossos imigrantes, que a vida por razões diversas obrigou, forçou a que tivessem que sair daqui, nós temos em primeiro lugar de lhes conferir direitos políticos que tantas vezes lhes são negados quando têm que fazer centenas de quilómetros para ir votar a um consulado, quando se encontram com as embaixadas de portas fechadas, quando, por exemplo, nas eleições presidenciais não puderam votar por correspondência. E, portanto, que sinal daríamos nós se conseguíssemos aprovar o voto eletrónico para os nossos imigrantes, para garantir que todos aqueles que estão nos 4 cantos do mundo, que sentem com orgulho a bandeira, a língua, os nossos símbolos, se possam sentir portugueses de facto. Este era um compromisso que nós podíamos fazer. Um pequeno passo de muitos que têm que ser dados para representar todos os portugueses, não só os 10 milhões que aqui estão, mas todos aqueles que pelo mundo fora sentem a bandeira nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao porta-voz do Círculo de Braga para formular a pergunta ao Sr. Deputado do PS, Miguel Costa Matos.
Bom dia a todos os presentes. Cumprimento ao Sr. Presidente da Mesa, restante mesa, senhores deputados da Assembleia da República, colegas deputados, professores. Sou Leonardo Gonçalves, porta-voz do Círculo de Braga e a pergunta que temos a colocar ao Sr. Deputado do Partido Socialista é a seguinte. Tendo em conta o aumento das fraudes financeiras online, muitas vezes direcionadas a jovens e pessoas com baixa literacia financeira, que medidas concretas pretende defender para responsabilizar bancos e plataformas digitais na prevenção destas fraudes? E como garante que a educação financeira nas escolas acompanhe a sofisticação crescente dos esquemas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, que dispõe de exatamente um minuto e meio para responder à questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente, que é um conterrâneo meu, cumprimentar-vos a todos e dar-vos as felicidades, desejar que isto seja um ponto de partida para o vosso percurso cívico. A política é sobre valores, é sobre ideias para transformar o nosso país e, sobretudo, que seja uma oportunidade de nos deixarem boas ideias. E assim cumprimento os meus colegas todos. Nós, o ano passado, fizemos uma resolução de reforma do sistema de ação social com base naquilo que foram as recomendações aprovadas pelo Parlamento dos Jovens. Infelizmente fizeram um bocadinho vista grossa disso, mas espero que este ano consigamos não só aprovar, como implementar aquilo que sair aqui das vossas recomendações. Bom, agradecer a pergunta ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga, uma excelente terra de onde vim ainda ontem. Bom, de facto nós temos um grande desafio, que é conseguir que as entidades reguladoras consigam agir mais rapidamente. Elas neste momento deixam uma grande parte do fenómeno dos finfluencers, dos influencers financeiros, sem capacidade de resposta. E há um motivo. É que na lei do enquadramento orçamental meteram lá uma limitação que impede essas entidades reguladoras de se modernizarem, de utilizarem novas tecnologias, como por exemplo a IA, para poderem vasculhar as redes sociais e perceber quem é que está a cometer crimes, quem é que está a querer enganar os mais jovens, nomeadamente aqueles esquemas Ponzi das academias, das criptomoedas, seguramente alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. Portanto, temos que corrigir isso. Mas também temos que ser consequentes. O jogo online, já aqui foi falado, é sem dúvida uma das formas principais dos jovens verem a ser enganados na sua literacia financeira. Pois bem, houve vários partidos, para concluir, Sr. Presidente, que apresentaram propostas sobre isso. Aprovámos-las em comissão, chegámos a plenário, mudaram de ideias e chumbaram. Nada aconteceu. Será que desta vez vão ouvir a vossa voz e corrigir o problema das apostas online? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao porta-voz do Círculo de Aveiro, que vai apresentar a pergunta à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os membros da mesa, os jovens deputados, os senhores jornalistas, professores, convidados e demais audiência. Sou Luís Almeida, porta-voz do Círculo Eleitoral de Aveiro. Sra. Deputada Mariana Leitão. 82% dos jovens entre os 18 e 34 anos refere não conseguir sair de casa dos pais. Entre 2020 e 2024, Portugal foi o segundo país da União Europeia onde os preços das casas mais subiram, apenas atrás da Grécia. Lamentavelmente, Portugal tem uma das taxas mais baixas de habitação pública da União Europeia, 2%, enquanto, por exemplo, os Países Baixos têm quase um terço de parque habitacional público. Cerca de 20% dos jovens portugueses encontram-se em risco de pobreza. Isto quer dizer que à sua frente tem 25 jovens que se podem encontrar nesta situação. Que medidas estruturais concretas defende para garantir que os jovens tenham, de facto, igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior e à habitação não seja a primeira condicionante na sua candidatura? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada da Iniciativa Liberal dispõe de um total de um minuto e meio para responder à pergunta. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Vou diretamente à resposta, porque tenho muito pouco tempo. E há uma questão que é fundamental e que nós sabemos e que é quase neste momento estrutural, que é o problema da habitação que temos no nosso país e que obviamente nunca poderá ser um fator que condicione o acesso de um jovem a concretizar os seus sonhos, nomeadamente a estudar no ensino superior. Sabemos que foram feitos planos no passado de construção de residências universitárias que falharam redondamente e, portanto, aquilo que nós precisamos de garantir é óbvio que o Estado tem uma missão que tem de cumprir também e ajudar a cumprir, nomeadamente construindo mais residências universitárias, mas é preciso também deixar entrar os privados, porque o construir demora muito tempo. Não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro e, portanto, quanto mais intervenientes no setor existirem, mais oferta poderá existir. Para isso acontecer, é preciso que haja também muito mais rapidez nos licenciamentos. Há um problema de burocracia crónica que nós temos no nosso país, que condiciona tudo aquilo que nós pretendemos fazer, nomeadamente ao nível da habitação. E, portanto, enquanto esse problema também não for resolvido e enquanto não deixarmos de ter obsessões ideológicas de que só o Estado é que tem de construir residências universitárias e deixarmos outros parceiros entrarem, e relembro que em vários países da Europa as residências universitárias são em modelo PPP, funcionam lindamente e dão oferta de habitação aos estudantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se a pergunta do Círculo de Castelo Branco. Tem a palavra o porta-voz para apresentar a pergunta à Sra. Deputada do Livre, Patrícia Gonçalves.
Muito obrigado. Cumprimento a mesa, os excelentíssimos deputados, meus colegas, senhores deputados do Parlamento de Jovens. A minha pergunta à Sra. Deputada é a seguinte. Se o objetivo da escola é preparar as crianças e os jovens para o futuro, porquê é que continuamos, maioritariamente, a levar em consideração a memorização em vez de competências práticas, de autonomia e de atividades práticas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e agradeço a presença de todos os que aqui estão, em especial agora a questão ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, que colocou uma pergunta muito interessante e muito importante. O modelo de ensino que nós temos hoje ainda é um modelo de ensino muito baseado no modelo da Revolução Industrial, que é o bismarquiano, em que temos um número muito grande de pessoas à frente de um professor que tenta passar conhecimento. A avaliação, que é a pergunta que coloca, é baseada na forma também como se transmite esse conhecimento. Mas nós sabemos que o que é necessário é mudar a forma como se ensina, e já há escolas e modelos que o fazem. Passar do ensino baseado na acumulação de conhecimento para um ensino baseado na necessidade de saber consultar fontes, procurar informação, interligar informação. Um modelo de ensino mais centrado no aluno, em que se consigam fazer projetos interdisciplinares, multidisciplinares, pensar o que é que podemos fazer mais para além daquilo que nos ensinam. E reparem que aqui há 100 anos não havia computadores. Nós tínhamos que memorizar coisas. Hoje há computadores, há redes sociais, há inteligência artificial. Temos essas fontes todas de informação na ponta dos nossos dedos. O que nos está a faltar é também saber como utilizar esse conhecimento, como ligar. E aí é que a escola pode ter um papel cada vez mais importante, e para isso também é preciso valorizar a profissão dos professores, é preciso valorizar toda a escola para a sociedade. Porque daqui a 100 anos nós não sabemos o que vamos ter. E vocês vão ter um papel essencial para construir o que vem aí, e peço que continuem a pensar muito, muito nestes temas, e muito obrigada novamente pela questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A porta-voz do Círculo de Lisboa tem um minuto para formular a pergunta à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento desde já, na pessoa do Sr. Presidente, os restantes membros de mesa, todos os convidados, professores e organização que tornaram esta iniciativa possível. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, em especial, Sra. Deputada, a nossa pergunta é, na sua experiência enquanto deputada, sabendo que Portugal tem e cria profissionais de extrema qualificação, por que motivo é que estes cérebros se afastam da vida pública e política? E o que faria para resolver esta questão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Eu queria agradecer a pergunta que foi formulada, muito obrigada, mas permitam-me antes só um cumprimento particular a todos os estudantes que aqui estão, aos jovens jornalistas, aos professores, às escolas, que eu creio que esta participação é de uma grande importância, e já lá vou outra vez à questão da participação. Mas eu creio que um dos problemas com os quais estamos confrontados é a falta de resposta aos problemas específicos dos jovens no nosso país, seja na área da educação, seja seja na área da habitação, seja de garantir uma perspectiva de futuro aos jovens no nosso país. Ainda há pouco era perguntado relativamente à imigração e muitos jovens vêm-se obrigados a emigrar porque não têm essa perspectiva de resposta e de vida no nosso país. Mas eu acho que há muitos jovens no nosso país que intervêm de uma forma ativa. Eu creio que a irreverência, a criatividade, o inconformismo que é característico da juventude está presente. Podemos olhar para as associações de estudantes nas escolas secundárias e básicas, podemos olhar para as associações de estudantes também no ensino superior, podemos olhar para as múltiplas associações, projetos em que os jovens se empenham e se intervêm, seja por questões ambientais, por questões culturais ou desportivas. O que eu creio que é preciso é estimular, de facto, essa participação, que é preciso estimular o espírito crítico, que é preciso estimular a reflexão sobre o meio que nos envolve. E eu creio que neste ano, em que comemoramos os 50 anos da
Senhora
nossa
deputada,
Constituição,
peço que
termine. Vou mesmo terminar, e que ficaram consagrados todos estes conjuntos de direitos, de liberdades, da participação, da livre participação, eu creio que este é o caminho que devemos continuar a prosseguir para, de facto, que os jovens tomem nas suas mãos aquilo
Senhora
que
deputada,
é o seu futuro e o futuro do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo do Porto, que vai apresentar a pergunta ao Sr. Deputado do CDS-PP, Paulo Núncio.
Antes de mais, bom dia a todos. Aproveito para saudar o Presidente da Mesa e toda a restante mesa, os Srs. Deputados da Assembleia da República, os professores, jornalistas, toda a equipa que tornou isto possível. Aproveito também para saudar os nossos colegas que estamos aqui com o objetivo de representar os jovens por todo o país e mostrar o que é verdadeiramente ser um jovem. A nossa medida vem no contexto da literacia financeira, que eu passo a ler e é a seguinte. Perante os modelos de educação financeira que têm revelado maior impacto noutros contextos europeus e internacionais, de que forma poderá Portugal adaptar essas boas práticas à sua realidade socioeconómica específica sem incorrer numa mera importação acrítica de instrumentos conceptualizados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do CDS-PP dispõe de um minuto e meio para responder. Dou-lhe agora a palavra.
Bom dia a todos. É uma maravilha vê-los aqui todos, a representar os vossos colegas, os vossos amigos, a vossa geração. E faço mesmo votos para que, mais tarde, um dia mais tarde, vocês possam sentar-se aqui, como deputados e deputadas da nação, a representar os eleitores e eleitoras que votam nas eleições legislativas. Eu nunca participei num Parlamento jovem, mas lembro-me aí com 10 aninhos de participar num programa de televisão que se chamava Peça a Palavra, provavelmente os vossos professores lembram-se disso, onde participámos em vários debates. Foi a minha primeira experiência no debate democrático e é uma experiência que eu mantenho até hoje, como vocês certamente vão manter desta vossa experiência aqui no Parlamento. A literacia financeira tem uma dimensão curiosa. Ninguém acorda a pensar, hoje vou pensar em inflação. Mas a inflação acorda todos os dias a pensar em nós. E a literacia financeira continua a ter um nível muito baixo de formação em Portugal. Apenas um terço dos portugueses consegue responder a uma pergunta básica sobre inflação. E por isso nós temos mesmo que investir em literacia financeira. Investir em literacia financeira é investir no futuro. Saber como é que nós aplicamos o nosso dinheiro, como é que nós aforramos, como é que nós poupamos, o que é o sistema fiscal, como funcionam as finanças públicas e, acima de tudo, evitar ser vítima de embustes e decisões desastrosas que podem...
Senhor deputado, peço que termine.
Acabo. Que podem destruir a nossa vida. Investir em literacia financeira, como vocês estão a fazer, é investir no futuro. É construir e formar adultos capazes, responsáveis, livres, que vocês serão todos, seguramente. Parabéns pela vossa iniciativa, parabéns pelo vosso debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ao porta-voz do Círculo dos Açores que dirija a sua pergunta ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo.
Excelentíssimo Sr. Presidente e restantes membros da mesa, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Eu sou a Catarina Costa, porta-voz do Círculo dos Açores, e a nossa questão incide sobre o profundo contraste entre o investimento do país na educação e a elevada taxa de imigração jovem. Ora, já que o tema em debate é a literacia financeira, falemos de números concretos. O orçamento de Estado em vigor prevê cerca de 3.925 milhões de euros afetos ao ensino superior. Por oposição, segundo um artigo do Expresso de 2024, cerca de 850 mil jovens portugueses vivem fora do país. Portugal está a educar milhares de empreendedores, líderes e mentes brilhantes, que acabam por partir para o estrangeiro, fortalecendo outras economias. Formamos profissionais altamente qualificados e ainda assim mantemos-nos na cauda da Europa. Estarão estes milhões a ser deitados ao lixo? Como podemos, afinal, fixar os jovens no país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentá-lo pela sua gestão absolutamente rigorosa dos tempos. Agradecer muito a pergunta da Sra. Deputada, porta-voz dos Açores, que cumprimento de forma bastante calorosa por trazer um tema que é muito importante para todos nós, que é a imigração, mas particularmente relevante para quem vive na região autónoma dos Açores ou da Madeira, porque para além da imigração para o exterior, há também a imigração interna, porque muitos açorianos, muitos madeirenses, querem continuar a viver na sua região, mas não encontram a forma de o fazer, sendo depois obrigados a vir para o território continental. Quero começar por dizer que todo o dinheiro que é investido na vossa formação, no vosso ensino, é dinheiro muito bem gasto. É um sucesso coletivo o facto de vocês serem a geração mais bem preparada do país. O problema é o que acontece depois, o que é que vos empurra para fora do país, porque a larga maioria das pessoas que emigra, o caso da minha família também, não o fez porque quisesse fugir do país, porque estivesse à procura de uma aventura. Claro que há quem o faça. Temos gente brilhante que decidiu ir para uma universidade no estrangeiro, mas a larga maioria sai do nosso país porque não encontra um trabalho que lhe pague o custo de vida, porque as casas são muito caras, porque os contratos são precários. A boa notícia é que nós somos uma democracia e que a vossa geração tem os mecanismos para tomar decisões melhores, para garantir que os salários são justos, que o custo de vida é comportável com o que se ganha.
Senhor deputado, peço que termine,
e que em Portugal, Senhor Presidente, com a sua tolerância, toda a gente tem um direito ao futuro, a viver onde quer viver, onde nasceu ou onde escolheu viver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço ao porta-voz do Círculo de Bragança que dirija a sua pergunta ao Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa.
Muito bom dia, excelentíssimos membros da mesa, senhores deputados da Assembleia da República e deputadas do Parlamento Jovem e todos os restantes presentes. Sou Inês, porta-voz do Círculo Eleitoral de Bragança, e a nossa pergunta é a seguinte. Após décadas de promessas e reformas, como justifica que o sistema educativo português continue focado na memorização, nos exames e na pressão das notas, em vez de preparar verdadeiramente os jovens para a vida real? E quando existirão medidas concretas para uma reestruturação séria e eficaz na educação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas atrasos nos aeroportos, nomeadamente a saída do avião desde a ilha, fez com que chegasse mesmo em cima da hora. E durante o voo preparei aqui algumas ideias que gostaria de partilhar convosco. Mas, acima de tudo, e antes de mais, quero dizer que considero a vossa questão profundamente justa, uma vez que muitos jovens sentem precisamente isso. Portanto, uma escola demasiado centrada na memorização, na pressão constante sobre as notas e a lógica dos exames, e muitas vezes distante daquilo que são os verdadeiros desafios de um país que todos nós ambicionamos. Por isso quero enaltecer a todos os deputados e senhoras deputadas aqui presentes, porque a vossa participação tem um mérito muito, muito forte, muito pujante. Portanto, vós sois os deputados do futuro. E a educação é seguramente um veículo que irá certamente contribuir para a valorização deste Parlamento e a valorização da classe política. Por isso, considero que, e acredito numa educação que estimule a reflexão crítica, acima de tudo, o juízo autónomo e a formação integral da pessoa humana. Isto na medida em que uma educação para a vida, para a cidadania, para o trabalho e, acima de tudo, como há pouco referi, para uma participação cívica e democrática. E enalteço do fundo do coração a vossa participação.
Senhor deputado, penso que
trago esta mensagem desde a Ilha de Madeira e fortaleço, acima de tudo, e dou muita valia à vossa participação e ao vosso empenho na atividade política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a primeira ronda, passamos às restantes perguntas que serão dirigidas aos Srs. Deputados João Pedro Louro, do PSD, Rui Cardoso, do Chega, e Miguel Costa Matos, do PS. Uma vez que a Sra. Deputada do PAN não poderá estar aqui presente, a sua pergunta será redistribuída segundo o método de Dante. Vou indicar o nome dos dois círculos que vão apresentar as perguntas ao Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro. O Círculo de Coimbra e o Círculo de Viana do Castelo. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Coimbra.
Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os membros da mesa, professores, senhoras e senhores deputados, jornalistas, serviços da Assembleia e restantes presentes na galeria. O meu nome é Margarida Carvalho e sou do Círculo de Coimbra. Senhor deputado João Pedro Louro, considera que um deputado deve sempre seguir a orientação do partido ou há situações em que a consciência individual deve prevalecer? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo de Viana do Castelo.
Muito bom dia a todos. Quero saudar em primeiro lugar a mesa, caros deputados da Assembleia da República e colegas. Sr. Deputado João Pedro Louro, muito obrigado pela sua presença. Estamos hoje aqui no Parlamento de Jovens a discutir o presente, mas com olhos postos no futuro. A verdade é que muitas das decisões políticas tomadas hoje pelas instituições soberanas terão o seu verdadeiro impacto daqui a 30 anos, à altura em que seremos nós, os adultos, a assumir a liderança e as consequências do país. Sentimos que as auscultações informais já não chegam. Por isso, pergunto, como podemos dar um peso mais vinculativo à voz dos jovens nas tomadas de decisão de hoje para o amanhã? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro, para responder ao conjunto das duas perguntas, recordando que dispõe de um total de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começo por agradecer as perguntas às senhoras deputadas Margarida Carvalho e Mariana Gonçalves. E relativamente à primeira pergunta, eu creio que é importante dizer, essencialmente, duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é para valorizar o papel dos partidos políticos. Não há democracia sem partidos políticos. E por isso os partidos políticos representam projetos políticos, representam ideias, representam propostas, representam causas. E qualquer deputado, quando aceita ser candidato à Assembleia da República, aceita comprometer-se com esse projeto político. E por isso, naturalmente, que aceita estar vinculado a essa disciplina. Mas também é verdade que existem exceções. Eu tenho o gosto de fazer parte de um partido que, em matérias fraturantes, vulgarmente designadas por fraturantes, tem a boa tradição, a meu ver, de dar liberdade de voto aos seus deputados, justamente porque entende que, em algumas questões, deve imperar a consciência individual dos senhores deputados. Mas há ainda uma outra coisa que eu tenho de dizer, porque senão muitos dos senhores deputados que aqui hoje estão presentes não me perdoariam, que é também o papel, enaltecer o papel das juventudes partidárias. Porque as juventudes partidárias não devem ser uma caixa de ressonância dos partidos. As juventudes partidárias servem para ser a voz da juventude junto dos partidos e devem sim ter causas próprias, ideias próprias, voz própria, porque representam justamente um papel importantíssimo da juventude portuguesa, que é estar certo antes do tempo e, por isso, muitas vezes devem também estar ao lado das suas causas, ao lado da sua voz, ao lado das suas ideias e, porventura, às vezes não acompanhar o sentido de voto do seu partido. Eu já tive essa oportunidade, já dei esse exemplo nesta causa e creio que honrei o papel de uma juventude partidária. Relativamente à segunda questão, eu gostaria de começar por dizer que nos últimos 2 anos a juventude portuguesa foi, sem dúvida alguma, uma prioridade neste país. E foi uma prioridade, e isso é visível, em áreas fundamentais na vida de um jovem. Na área do rendimento, em que hoje um jovem em Portugal tem um regime fiscal que é único em toda a Europa. Na área da habitação, em que temos medidas que discriminam positivamente qualquer jovem em Portugal e que hoje mais de 80 mil jovens em Portugal têm acesso a uma primeira casa graças às medidas que foram implementadas. E isso só foi possível graças à capacidade que existiu de dar voz a jovens nesta casa. E é por isso que é tão importante. Isto não quer dizer que os jovens hoje não enfrentem dificuldades, que os jovens não tenham ainda muitos desafios, mas é também por isso que é tão importante um jovem hoje estar aqui no Parlamento do Jovem, mas também ser eleito deputado à Assembleia da República. Porque darmos voz aos jovens nos grandes centros de decisão é a garantia de que temos, que os jovens podem ser, sim, uma prioridade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao porta-voz do Círculo de Porto Alegre, que vai apresentar a pergunta ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros da mesa, caros senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, caros senhoras e senhores deputados do Parlamento de Jovens, professores e jornalistas e restantes presentes. A minha pergunta incide sobre o dia-a-dia de um deputado e as situações em que se pode encontrar e, por isso, é muito direta. Já alguma vez, desde que é deputado, votou contra alguém que acreditava pessoalmente apenas por disciplina partidária? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega dispõe de 1 minuto e meio para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta pergunta é muito pertinente, porque ao fim e ao cabo tudo passa. Passa os lugares, passa os cargos, tudo isto é efêmero e passageiro. Acreditem nisto. Mas há uma coisa que nos acompanha toda a vida, que é a nossa consciência. E a nossa consciência vai nos acompanhar todos os dias. E, portanto, é ela em primeiro lugar que devemos obedecer, porque é ela e às decisões que tomamos, aos valores e princípios que honramos quando fomos eleitos, que nós nos devemos preocupar, porque nos acompanham toda a vida. E por isso eu tenho muita honra de militar num partido e ser deputado de um grupo parlamentar que nos dá voz, não só para construirmos o programa eleitoral que vamos a votos, mas também os projetos que aqui apresentamos e os sentidos de votos que damos às iniciativas. Tenho muita honra de pertencer a um grupo parlamentar que defende tudo aquilo que eu acredito. Desde a vida, da concepção à morte natural, a família como célula base da sociedade, a propriedade privada como pedra angular do Estado de Direito, a liberdade económica e a liberdade de expressão, o mundo rural e as suas tradições, quem trabalha, quem vive sufocado por impostos, quem sente que o Estado e que os políticos de Lisboa se esqueceram deles, o interior do país, todos aqueles que sentem que existe uma casta política que lhes virou as costas. Tudo isso são as causas que eu trouxe para aqui quando fui eleito. Todas estas são causas que honro em cada intervenção que faço e que me sinto representado em cada decisão que tomamos. E por isso, deito-me todos os dias com a consciência tranquila que estamos ao serviço de Portugal e dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao porta-voz do Círculo de Viseu para formular a pergunta ao Sr. Deputado do PS, Miguel Costa Matos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou a Marta Leitão, do Círculo de Viseu. Sr. Deputado,
Grande maioria dos alunos do ensino secundário hoje aqui presentes, daqui a muito pouco tempo, irão ingressar no ensino superior. E a verdade é que, por um lado, o sistema de ensino atual deixa-nos sair do 12º ano com uma enorme escassez de conhecimentos financeiros práticos para gerir uma vida autónoma. Por outro lado, somos empurrados para uma realidade onde o custo do alojamento estudantil atingiu valores completamente exorbitantes. Segundo os dados do Observatório do Alojamento, um simples quarto em Lisboa ou no Porto custa hoje entre 400 a 500 euros por mês, um valor que absorve mais de metade do salário mínimo nacional dos pais. Com o custo total de vida de um estudante a rondar os 800 euros mensais, as famílias são sufocadas e muitos jovens são obrigados a trabalhar para não abandonarem os estudos ou simplesmente desistem de estudar. Assim, pergunto-lhe diretamente, no atual cenário económico de Portugal, o que impede os jovens de poupar, investir e até de estudar é mesmo a falta de literacia financeira ou é total falta de condições materiais e salariais? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, que dispõe de exatamente um minuto e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Leitão. De facto, em Portugal ganha-se muito mal. E aqueles que nos querem enganar a dizer que apenas com o tema da fiscalidade, dos impostos, vamos conseguir resolver o problema, querem nos enganar, porque de facto lá fora ganha-se o dobro ou o triplo. Ganha-se mais como empregado de mesa do que cá como engenheiro. E, portanto, não é por deixarmos de pagar os 15% do IRS que isso iria resolver o problema. Nem é resolvendo o problema da literacia financeira só. Eles acham que sim, mas, na verdade, é porque a pessoa poupa é tão pouco, porque recebe tão pouco, que, na verdade, chega mas como é que consegue-se daí ter novas oportunidades? Nós precisamos aumentar os salários do nosso país. E nós tínhamos um acordo de rendimentos que pôs Portugal como canto da OCDE do ponto de vista de aumentos salariais. O que aconteceu? Deixaram de renovar o acordo salarial. E, entretanto, os aumentos salariais passaram de 8% para 7% para 6%. E onde é que vai acabar? Essa aqui é a questão que nós temos que nos perguntar. Nós temos um país que tem que mudar a sua economia, tem que crescer mais, mas tem que crescer mais com melhores salários. E o que é que nós vemos do ponto de vista dos jovens? Nós, de facto, vemos que quando vocês saíam da faculdade, tinham direito a um prémio salarial, entre 2 e 5 mil euros, que era-vos devido. Não revogaram, mas também não os pagam. Não sequer abriram candidaturas. E em relação às residências universitárias, como perguntaste, nós aprovámos aqui uma lei, aprovada por todos os partidos, exceto o PSD e o CDS, que dava aos estudantes da classe média um complemento de alojamento, que é até 500 euros, consoante a localização. Ainda não pagaram um único cêntimo. Porquê é que não pagam o que devem? E em termos de residências universitárias, nós lançámos obras, e as obras estão todas a serem concluídas agora, a serem inauguradas. Só que há um problema. É que as obras davam até 26 mil camas, em 120 mil para terminar, Sr. Presidente, em 120 mil estudantes deslocados. É preciso construir mais residências ainda. E, portanto, fica uma pergunta aqui para o meu colega do lado. Quando a constroem mais residências universitárias? Nós fizemos a nossa parte, agora façam a vossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enquanto a Sra. Deputada do PAN não aparece na sala, iremos fazer um compasso de espera. O compasso de espera terminou. E por isso, a senhora deputada do PAN não irá comparecer por motivos de agenda parlamentar. E por isso, a pergunta que o Círculo da Madeira iria fazer à senhora deputada Inês de Sousa Real irá ser feita ao Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro, através do método de ontem. Portanto, eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado, porta-voz do Círculo da Madeira, para uma pergunta ao Sr. Deputado João Pedro Louro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o resto da mesa, cumprimento também os deputados da Assembleia da República e cumprimento um pouco mais calorosamente o meu conterrâneo da Madeira. Para além disso, cumprimento também os deputados do Parlamento dos Jovens, os professores, convidados e os demais presentes. Nós estamos hoje aqui para debater a literacia financeira e, portanto, nós achamos que nos devíamos cingir a este tema. Desse modo, o Círculo da Madeira pergunta ao deputado João Pedro Louro: considera que a falta de literacia financeira em Portugal é apenas um problema de educação escolar ou também reflete decisões políticas e económicas tomadas ao longo dos anos? Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, João Pedro Louro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu começo por dizer que tão importante como a literacia financeira é também a literacia política, para que não tenham de fazer intervenções como a do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Porque há uma coisa que é clara, é que os portugueses e sobretudo os jovens do ensino superior sabem que o Partido Socialista anunciou um plano de alojamento para o ensino superior em 2018. Em 2018, passados 6 anos, prometeram 18 mil camas, passados 6 anos, nem 1000 camas tinham executadas. Esta é a realidade e é a realidade da literacia. Mas, senhoras e senhores deputados, naturalmente que é importante a literacia financeira para que também possam saber que não é um prémio salarial sem critério que fixa os jovens em Portugal. E por isso é muito importante a literacia financeira. Mas, naturalmente, que no papel da literacia financeira o nosso sistema de ensino tem um papel fundamental. Não só porque o nosso sistema de ensino é o responsável máximo por garantirmos o elevador social a funcionar e o maior instrumento que nós temos ao nosso dispor para garantir a mobilidade social, mas também para garantirmos a igualdade de oportunidades, o conhecimento aos instrumentos de poupança, aos instrumentos de investimento, aos instrumentos financeiros e económicos, e esse é um papel que eu creio que mais dia menos dia o sistema de ensino vai começar a cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, agradeço muito a vossa presença e as respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigado a todos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa, os caros jovens deputados, os deputados da Assembleia da República, em especial nosso conterrâneo madeirense, do JPP, caros professores e demais entidades. Hoje nós vimos aqui muitas respostas,
senhora
dos deputada, senhores deputados.
A sua
interpelação à mesa. É rapidamente, peço desculpa. Mas é só para dizer que antes de apontar as culpas uns aos outros e dizer que a culpa e arrastar a culpa uns para os outros, devemos antes, agora estamos no governo, resolvemos e não jogar as culpas de um lado para o outro. Muito obrigada.
Senhora deputada, a sua intervenção não foi uma interpelação à mesa, foi uma apreciação geral sobre os trabalhos e essas intervenções não são para ser feitas nestes moldes. Portanto, a próxima vez que algum senhor deputado se dirigir à mesa, que seja para uma interpelação à mesa acerca da condução dos trabalhos e nada mais. Despeço-me então dos senhores deputados da Assembleia da República. Caras deputadas e caros deputados, peço que se sentem. Vamos então iniciar o período de debate e votação da recomendação à Assembleia da República sobre o tema Literacia Financeira, os jovens contam. Passo agora a palavra à Vice-Presidente da Mesa, Kai Xincheng, para algumas informações gerais.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos. Permitam-me que transmita um pedido relativo ao uso dos microfones. A boa utilização dos microfones é essencial para a gravação desta sessão, que, como sabem, está a ser transmitida em direto através do canal Parlamento. O uso do microfone está limitado aos deputados que intervêm e apenas quando a palavra lhes for concedida. Nessa ocasião, devem ajustá-lo com cuidado, ligando-o depois no botão vermelho. Está assim interdito o manuseamento dos microfones e a ligação do som em qualquer outra ocasião. Contamos com a vossa colaboração para que possamos evitar qualquer avaria ou estrago, ao mesmo tempo que permitimos que as pessoas que acompanhem esta sessão, através do canal Parlamento, possam ouvir com clareza as nossas intervenções. Os nossos trabalhos nesta sessão nacional começaram ontem à tarde, com as reuniões das quatro comissões, nas quais debateram os 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais aqui representados. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas. Isto significa que temos um conjunto de 17 medidas e teremos agora de selecionar as que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Encontram no QR Code, nos vossos cartões de identificação, o documento disponibilizado no final do dia de ontem, que contém as medidas aprovadas nas quatro comissões. Estão também projetadas na sala. Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e no texto que vamos discutir, estas foram agrupadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Pedimos a todas as deputadas e a todos os deputados que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as medidas que devem ficar na nossa recomendação final. Agora, já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso é decidir quais as melhores medidas, eliminando as que poderão, eventualmente, ser redundantes. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário da Mesa, Tomás Meireles.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. O processo previsto no número 2 do artigo 79 do nosso regimento permite, nesta fase, apresentar propostas de eliminação. Isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. Peço a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos organizar a apresentação das propostas. Daqui a pouco, pediremos aos porta-vozes para se dirigirem à mesa apenas para recolherem vários exemplares do modelo de proposta de eliminação. Iremos interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados possam organizar-se. Cada deputado deve começar por identificar uma medida que pretende eliminar, uma vez que apenas pode assinalar uma única proposta. Deve, de seguida, organizar-se com 9 deputados que pretendem eliminar a mesma medida. Cada proposta de eliminação só pode ser entregue à mesa se for subscrita por 10 deputados que podem, naturalmente, ser de círculos diferentes. As propostas devem ser entregues à mesa por escrito, em modelo próprio, com a indicação do número da medida, com o número da medida que pretende eliminar e com os nomes bem legíveis dos 10 deputados que apresentam a proposta. O nome deve ser igual ao que vocês têm no vosso cartão de identificação, ao pescoço. Peço-vos também que assinalem com uma cruz o nome da deputada ou do deputado que irá apresentar, em nome desse grupo, os argumentos a favor da eliminação dessa medida. Passo então agora a palavra à Secretária da Mesa, Vitória Almeida.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Recordo que cada deputado só pode subscrever uma única proposta. Assim, se a mesa verificar que o nome de um deputado está registado em mais do que uma proposta, rejeitará definitivamente a proposta que entrar em segundo lugar. Só será aceite pela mesa a que for entregue em primeiro lugar, mesmo que a medida seja a mesma. Pedimos, por isso, que os senhores deputados garantam, declarando uns aos outros, que subscrevem apenas a vossa proposta. Essa responsabilidade é de todos, sob a pena de a proposta ser rejeitada à chegada à mesa, sem possibilidade de correção. Está claro para todos os senhores deputados? Pedimos então aos porta-vozes dos círculos que se dirijam à mesa para recolherem os exemplares do modelo de proposta de eliminação. Os restantes...
Senhores porta-vozes, peço só que a senhora aguarde um pouco, que a senhora secretária termine de falar e depois já vem.
Os restantes deputados deverão, depois de se organizarem, dirigir-se ao respectivo porta-voz para obter um modelo de proposta de eliminação que preencherão e entregarão à mesa nos moldes que já referi. Lembrem-se de que cada deputado só pode assinar uma única proposta e que cada proposta tem de recolher 10 assinaturas. Vamos agora interromper a sessão por 20 minutos, solicitando que apresentem as propostas à mesa até ao meio-dia e 13.
Agora sim, senhores porta-vozes, podem vir à mesa. Há 20 segundos para os senhores deputados virem entregar as propostas de eliminação. Por favor, apressem-se. Senhores deputados, informo que o tempo terminou e, por favor, retomem os vossos lugares. Não.
Fala, porquê que tu não queres assinar? Porquê
que tu não queres assinar? Senhores deputados, liguem o microfone, por favor.
Já assinaste.
Senhores deputados, o microfone. Senhores deputados, retomem os vossos lugares o mais rápido possível.
Sete ou nove?
A proposta de iluminação é para a proposta número 9.
Obrigado.
Não iremos ainda retomar os trabalhos. A mesa comunica apenas que deu entrada um telefone perdido. Portanto, obrigado, senhor deputado. Relações a membros fora do Parlamento dos Jovens, quais que as interpelações devem ser feitas fora do período de debate? Ora, senhores deputados, está reaberta a sessão. Deram entrada na mesa 12 propostas de eliminação. Vou anunciá-las e peço-vos que anotem os números das medidas que têm propostas de eliminação. A primeira proposta é relativa à eliminação da medida número 2 e foi apresentada por deputados dos círculos dos Açores e do Porto. Houve mais uma proposta de eliminação da medida 2, subscrita por deputados dos círculos do Porto, da Europa, de Santarém, Faro e Porto Alegre. A proposta de eliminação seguinte é sobre a medida número 4, e foi apresentada por deputados do Círculo de Setúbal, Lisboa, Aveiro, Castelo Branco, Bragança e Madeira. A proposta de eliminação seguinte é sobre a medida número 8 e foi apresentada por deputados do Círculo do Porto, Guarda e Santarém. A proposta de eliminação que se segue é sobre a medida número 9 e foi apresentada por deputados do Círculo de Lisboa, Évora e Porto. Seguidamente, a proposta de eliminação que segue é sobre a medida número 10 e foi apresentada por deputados do Círculo de Aveiro, Setúbal e fora da Europa. Novamente, a proposta de eliminação seguinte é sobre a medida número 11 e foi apresentada por deputados do Círculo de Viseu, Viana do Castelo e Santarém. Passando à proposta de eliminação da medida número 12, que foi apresentada por deputados do Círculo de Vila Real, Castelo Branco, Guarda e Faro. Houve também uma proposta de eliminação referente à medida número 13 e foi apresentada por deputados do Círculo de Coimbra, Viana do Castelo e Lisboa. Por último, houve mais duas propostas de eliminação da medida número 17, subscritas por deputados do Círculo de Braga e outra pelos círculos de Faro, Castelo Branco, Évora e Madeira. Houve também uma proposta de eliminação referente à medida número 7, apresentada pelo Círculo de Leiria e de Beja. Senhor Deputado, é uma interpelação à mesa?
Falta uma proposta de eliminação à medida 5 também e à 8, se não me engano.
À 5 e à 8?
Uhum.
Senhores Deputados, só
isso. 8, desculpa, supostamente já foi, mas falta à 5.
Não, a mesa não recebeu uma proposta de eliminação referente à medida número 5. Para além de que não podem haver mais do que 13 propostas de eliminação, porque somos 132 deputados. Ora, prosseguindo, isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final algumas medidas. Como devem ter verificado, há 7 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, designadamente as medidas número 1, 3, 5, 6, 14, 15 e 16. Vou pedir aos secretários da mesa que as leiam para que fique claro o teor das medidas que constam já da recomendação final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a primeira medida é a criação de eventos distritais destinados para a capacitação da população no âmbito da literacia financeira, com sessões práticas sobre a prevenção de fraudes, simulações fiscais e orçamentos, riscos associados à dependência de jogo e princípios de finanças sustentáveis. Terceira, criação de um selo de certificação da CMVM para identificar criadores digitais como formação validada em temas económicos, garantindo verificação de conteúdos e análise de denúncias sobre possíveis práticas fraudulentas no ambiente online. Quinta medida, criação de uma versão específica instituída para jovens, à semelhança dos simuladores da plataforma Todos Contam, com o propósito de assistir os jovens na tomada de decisões financeiras. Sexta medida, atualização do site Finanças à Lupa, transformando-o numa plataforma nacional de literacia financeira, com integração de inteligência artificial, videojogos educativos, simulações de situações reais da vida cotidiana, gestão de orçamento, cartão virtual e desafios financeiros interativos, permitindo aos jovens aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos.
Passo a ler a 14ª. Facilitação do processo burocrático de parcerias entre escolas, universidades e empresas, sem perda do rigor de fiscalização, de forma a facilitar o conhecimento específico financeiro, empresarial e laboral. 15ª. Realização de simulações do orçamento familiar, empresarial e associativo, com diferentes níveis salariais e contextos, em momentos específicos, em determinadas disciplinas, como por exemplo TIC no ensino básico e o número de horas a cumprir no ensino secundário em disciplinas a terminar. 16ª. Introdução da opção de literacia financeira na componente de formação contínua obrigatória e paga pelo empregador no âmbito das 40 horas anuais previstas no Código do Trabalho.
Muito obrigado, Srs. Secretários. Antes de continuar, vou só pedir ao Sr. Deputado do Círculo do Porto que interpelou a mesa. Para... Sr. Deputado, que interpelou a mesa do Círculo do Porto. Senhor Deputado, é para si, sim. Eu pedia só que dissesse o seu nome, de forma a que as senhoras da redação do Diário do Parlamento dos Jovens possam anotar.
Henrique de Sousa Monteiro.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Temos agora dois momentos, a foto de grupo e, de seguida, o almoço. Vou assim começar por dizer que deverão estar na sala após o almoço pelas 13h50, sem atrasos, para que possamos cumprir com rigor todos os horários estabelecidos. Antes de sairmos para almoçar, vamos tirar uma foto de grupo e, portanto, devem agora aproximar-se da mesa e organizar-se de acordo com as indicações dos fotógrafos.